News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Se a coisa parece confusa, meu filho, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tayo, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Augusto, acaba de sair uma decisão, uma DPF sobre a questão lá das cavernas, meu filho. Vê aí o que é, que agora não tem tempo para parar para ler. Tá? Recebi aqui, mas não consigo ler, né? Recebi a íntegra, né? E aí é assim, porque a gente está sempre ligado, eles estão ligados lá, eu estou ligado aqui, a gente vai sempre ligado. Boa noite, Vólio Bene.
Boa noite.
Boa noite, Bob Furruia.
Boa noite.
Ô, oh, Bob Furruia, ô, oh, Bob Furruia, você me obriga a cada coisa, Bob
Furruia.
É, porque eu sou uma pessoa boa.
Obrigado, nem sei o que é.
Boa, generosa. Eu torci, não muito. Só um pouquinho.
Ah, imagina.
Bem pouquinho. Não, verdade. Até te mandei mensagem.
Não é verdade.
Não, gente.
Eu mandei mensagem também.
Como todo meu bairro aqui, como todo meu bairro aqui, que parecia que tinha ganhado a Copa do Mundo quando o Palmeiras perdeu, eu descobri que acho que tem muito botafoguense por aqui, viu, Bob Furuia? Muito alvinegro, muito botafoguense.
Deve ser.
Não, eu assim, não tava entusiasmado. Mas pelo Bob. Eu queria deixar o Bob
Obrigado.
Feliz, né, Bob? Próximo. Mas não deu, de qualquer modo, Bob, vice no Brasil tá cada vez mais importante, Bob Furuia.
Estão prometendo isso, assim. Eu li umas coisas aí, não é mais decorativo não, né?
É vice importante. No Brasil tá virando uma coisa importante, Bob Furuia. E vamos, ô Vólio Bene, tá aí, afinal de contas, né, vice-campeões mundiais, não foi dessa vez que a Rainha Elizabeth viu o campeonato do Palmeiras, mas ainda verá.
E ela ainda vai durar, verá, ela vai durar.
Vamos ao hino do Palmeiras, em homenagem aos gloriosos palmeirenses.
Aí. Quando surge o alviverde imponente,
aê,
no gramado em que a luta o aguarda.
Agora vocês sabem que o Bob se livrou de uma boa também, porque ele pegou e disse assim no grupo aqui lá. Ah, acabei de fazer uma promessa, meio assim. Falei, ei, Bob, vê lá que você vai fazer, meu filho. Né?
É, não aconteceu, eu não vou nem falar o que era.
Não, promessa que depois tem que sofrer, Bob. Aí falou, não, tá. Aí, posso falar o que era?
Pode.
Posso? Aí ele disse, não, eu quero tingir o cabelo de branco, descolorir o cabelo. Aí, pode ser até que tenha do lado positivo, né, Bob? Imaginou? Mas, ô, Bob, ano que vem... De novo ali.
Ó,
vocês podiam ter falado um pouquinho com o Corinthians aí, que tem uma certa experiência de Chelsea.
Rapaz, mas... não é fácil ganhar do Chelsea, não, né?
Nós sabemos. Precisa realmente ter muita competência. Ó, deixa eu falar uma coisa. Luan, você não fez pênalti, Luan. Né?
Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar.
Não, o Vólio Bene é outro Luan.
Ah, tá. Achei que era o Luan Santana.
Para não ser pênalti ali, só se ele não tivesse braço. Mas a pessoa costuma ter braço quando joga futebol. Né? No meu tempo de campinho, eu jogava muito mal. Era dono da bola, então eu jogava. Mas, o Bob Furuia, não tem mais diferença de mão na bola e bola na mão?
Não, essa regra nova dos caras é um absurdo. Né? Mas,
enfim. Não dá. Sim. Né? Você quer saber? Só que eu tenho uma coisa também, né? Eu discuti, até comentei com o Juca Kfouri. Eu acho que não foi pênalti nem do Thiago Silva.
Ah, mas o Thiago tá com a mão muito alta, né?
Tá, mas quando você pula também, você não pula como aquele coisa. Né? Você pula. E quando pula assim, a mão na descendente, a mão acaba fazendo aquele movimento. Eu não sei se o zagueiro ali naquele calor tá assim, agora eu vou bater a mão aqui para tirar a bola da trajetória. Não sei. Mas vá lá. Admito que podia ser discutível. Agora, no Luan Santana. No Luan. Agora, ô Luan, aquela entrada foi criminosa, né, Luan? Aí tem que ser expulso mesmo, perdeu a cabeça. Por quê? Porque tava ali, o Vólio Bene, coitado, tava cabeça quente, né? Uhum. Explosão de sentimentos.
Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar.
Bob Furuia, fica pro ano que vem. Não sofra, Bob Furuia.
Aguardem, a gente vai voltar.
E eu sei que você também estava torcendo para que as gloriosas mulheres corintianas, em mais uma jornada espetacular, né? Faturamos, né? A Supercopa Brasil. Tá aí. Gol da Gabi Zanotti. Grande jogadora. E o Corinthians, ó, tá vendo? Timão, povo. Poder feminino no futebol, onde é que tá hoje? Onde é que tá hoje, Vale Bene? Poder onde? Feminino no futebol.
Onde? No Corinthians. No Brasil inteiro.
Não, olha, você vê quando a pessoa tem má vontade. Você vê, ó, ele não foi generoso com você, tá, o Bob? Eu torci um pouquinho, não muito.
Também. Não, ele não faz nem questão de enganar.
Mas ele nem pra tentar enganar. Nada. Nem pra tentar enganar. E finalmente, nos recebidos da blogueirinha. Borachinhas do Valentine's Day. Sabe por que eu faço com muito carinho e mostro aqui? Tem fotos aí que a minha mulher fez? Porque quem me mandou foi a Priscila Stuck, que vocês conhecem, meninos. Mulher do Macir, né? Que vocês conhecem também. Uhum. Macir Brown. A Priscila Stuck é chefe de cozinha, tem uma página no Instagram bastante, muito bem feita, bacana, profissa. E o Moacir, quando eu saía de casa, o Moacir era o amigo que dirigia para mim. Ele é motorista profissional, né? Tem táxi, enfim, faz outros trabalhos como motorista. E, enfim, trabalhávamos juntos, continuamos amigos. Só que agora eu estou recluso aqui para fugir daquela porcaria, né? Que eu espero que não me encontre. Até agora não encontrou e espero que não encontre, não, tá? Olha aqui. Sim, com todas as vacinas a que eu tenho direito. E assim que eu tiver direito a mais uma, vou tomar também. Ai, ai. Vamos cuidar aqui de umas coisas importantes. O Globo fez um levantamento, uma reportagem. Encontrou 20 matérias no Instagram, no Facebook, no Twitter, que são mentiras. Informações mentirosas, tá? Matérias. A matéria é do Globo. Encontrou 20 informações mentirosas em 4, 5 dias ali, nessa, e coisas importantes, envolvendo vacina, eleições. Mas mais do que isso, meninos, personagens ligadas a essas notícias, uhum. Algumas delas. Carla Zambelli, já ouviram falar? Uhum. Bia Kicis. Sim. Magno Malta, uhum. Felipe Barros. Né? Aliás, eu já recomendei aqui o documentário O Processo, sobre impeachment da Dilma. Vejam lá, tem uma hora que aparece o Felipe Barros, que era um militante, gravando um vídeo junto com Janaína Pascoal, e ela só falando do Estado de Direito e da democracia. Nem parecia que ia ser candidata. Quer dizer, para alguns não parecia, né? Para quem estava ligado, parecia. Muito bem, essas pessoas envolvidas com falsas notícias, com mentiras. E aí o Globo fez um teste, denunciou as mentiras. Atenção, divergência de opinião não tem nada a ver com mentira. Divergência de opinião é uma coisa, mentira é outra coisa, é uma informação falsa. São coisas distintas. Hã? E das 20 denúncias, só 4 tiveram alertas de notícia falsa. Apenas 4. A Patrícia Campos Mello informa agora há pouco em matéria da Folha que, por exemplo, já tem material pago no Facebook, material eleitoral. É ilegal e só pode começar em agosto. A gente até pode discutir. Se não poderia começar já. Então, a lei é agosto. E a lei tem de ser cumprida. Isso é grave? É grave. Agora, a mentira é muito grave. E controlar a mentira será fundamental. Nós sabemos o que foi a eleição de 2018. Não, eu não estou atribuindo a vitória do Bolsonaro apenas às fake news. Com absoluta certeza, elas tiveram importância. E tem importância esse tipo de coisa no Brasil e no mundo. Essas coisas fraudam o processo democrático. E é preciso que isso tenha fim, ou pelo menos que isso seja coibido. Então vamos lá. Nós temos uma rede operando aqui no Brasil, uma das redes sociais, o Telegram, que tem mais de 50 milhões de usuários. E não há, eu já disse, uma única pessoa aqui com quem falar. Quem é o representante do Telegram no Brasil? Não existe, Bob.
Não.
É como a gente ter um fornecedor de alimentos aqui no Brasil, em massa, e em havendo algum problema, a gente não ter com quem falar. Ah, mas controla a importação? Não, nesse caso não se controla nada. Entra livremente. Alguém sem representação no país entra livremente para fornecer alguma coisa fundamental para os brasileiros. Informação está entre as coisas fundamentais. Só que essa rede, proibida já em alguns países, inclusive no país de origem, foi criada, na Rússia. Hoje está sediada em Dubai. Né? Onde sofre sérias restrições, claro. A rede tem servido para pedofilia, tráfico de droga, tráfico de arma e para mentiras eleitorais graves e sérias. Se a justiça brasileira determinar tira essa coisa do ar, pergunta o Telegram, quem é você, justiça brasileira? De vocês eu quero mercado, eu não estou me submetendo às regras de vocês. Atenção, não estou me referindo às regras da tirania brasileira, porque tirania não há, estou me referindo às regras da democracia brasileira. Então é preciso, definitivamente, que ou o Telegram se integre às regras do jogo e, portanto, tenha devida representação aqui, obedeça às ordens judiciais, quando as houver. Ou então, o que eu defendo que aconteça imediatamente, é preciso que se recorra ao Supremo para retirar esta porcaria do ar. Este valha-culto de criminosos. Ah, todo mundo que tem Telegram é criminoso? Que besteira! É claro que não. É claro que não é assim. Tem um monte de gente que tem e faz a coisa certa. Certamente tem anti-bolsonarista que tem Telegram. Eu não estou numa cruzada eleitoral. Minha questão não é cruzada eleitoral a favor desse ou daquele. O que você não pode ter, seja nessa área, seja em outro qualquer, é uma empresa operando aqui, porque é disso que se trata, é uma empresa operando aqui, e que simplesmente não obedece, não se subordina às regras do jogo no Brasil. De que jogo? Do jogo democrático. E nesse sentido, já o fiz na minha página, na minha coluna, no Twitter, vou fazer aqui também. O Roberto Barroso, ministro do Supremo, que compõe o TSE, né? Os ministros do Supremo têm mandado de 2 anos quando eles vão para o TSE, o dele está acabando agora, mandado de 2 anos. Né? Ele deixa o TSE, agora dia 22, passa a presidência para o Edson Fachin, só que o Fachin também vai completar 2 anos, né? Em agosto. Aí ele sai em agosto, quem assume a presidência do TSE é o Alexandre de Moraes, que vai presidir as eleições. E aí fica até junho de 2024, quando completam seus 2 anos. Mas o Barroso, de saída, depois de todos os embates com Jair Bolsonaro, nós sabemos muito bem, o ministro foi transformado em alvo brutal de ataques. Ele falou sobre essa questão do Telegram, né? E disse o seguinte: nenhum ator relevante no processo eleitoral pode atuar no país sem que esteja sujeito à legislação e a determinações da justiça brasileira. Isso vale para qualquer plataforma. o Brasil não é casa da sogra para ter aplicativos que façam apologia ao nazismo, ao terrorismo, que vendam armas e que sejam sede de ataques à democracia que a nossa geração lutou tanto para construir. Como já se fez em outras partes do mundo, eu penso que uma plataforma, qualquer que seja, que não queira se submeter às leis brasileiras, deva ser simplesmente suspensa. Na minha casa entra quem eu quero e quem cumpre as minhas regras. É perfeito. É isso. Ah, vou convidar os dois meninos para jantar em casa. Só que eu aviso, ó, aqui em casa tem que entrar descalço, tem que entrar, sei lá, com chapéu de palhaço. Falei assim, não vou me submeter a isso. Tá bom, então não vem jantar. Eu avisando antes, as regras são essas. Na minha casa, entra quem eu quero segundo as minhas regras. O Brasil é a nossa casa. Temos uma legislação, temos uma regra. Submetido ao controle democrático. O Telegram não quer se submeter ao controle democrático? Então não. Não é tão difícil de entender. Nós temos uma lei que está sendo debatida no Congresso, o relator Orlando Silva, do PCdoB, para responsabilizar as redes por determinadas informações e para facilitar o controle democrático daquilo que circula ali. Começou uma conversa, e sempre tem esse negócio, a liberdade de expressão, estão querendo limitar a liberdade de expressão, Bolsonaro investe muito nisso, né? Eu acho que depois do infausto episódio envolvendo o podcast Monark e o deputado Kim Kataguiri, se criou um razoável consenso, e se ambos não estiverem mentindo, eles participam desse consenso? Se não estiverem apenas tentando tirar o corpo fora até a coisa esfriar? Mas acho que não, né? Isso é lá com eles. Até eles participam do consenso de que nem tudo pode na liberdade de expressão. Não é? A liberdade de expressão não é absoluta, nem o direito à vida é absoluto. O direito à vida do outro, no caso, né? Se ele vai me matar, eu tenho a legítima defesa. Porque se fosse absoluto, continuaria a ser crime eu matá-lo. Não é isso? Agora, a legítima defesa me livra da imputação de um crime. Vai falar, mas o seu direito à vida é superior. Não, aí estaríamos discutindo dois direitos à vida. Não é absoluto, pronto. Você eliminou uma vida, eventualmente, para se defender. A liberdade de expressão não é um direito absoluto. Você não pode permitir que tudo aconteça, que se fale qualquer coisa. Comprovadamente falacioso o argumento, deixa falar porque depois a gente vai e conta a verdade em cima e a verdade triunfará. Quem disse? Olha o que está acontecendo com as vacinas. Nós vamos ver daqui a pouco números relativos a mortes e pneumonia. Olha o que está acontecendo com a vacinação das crianças. A nossa legislação, aliás, está frouxa. Frouxa. Especialmente com autoridades. Bia Kicis, Carla Zambelli, divulgando notícias sobre supostos efeitos colaterais de vacinas, informações falsas, mentirosas. O presidente da República mentindo sobre eventos adversos em crianças. Tem até gente que se finge de jornalismo noticiando isso e falando, é uma apuração. Como se você falasse a palavra mágica, apuração em jornalismo, e aí pudesse qualquer coisa. Essas mentiras matam pessoas. Essas mentiras põem a segurança das pessoas em risco. Não é uma fofoquinha qualquer. Não é algo sobre qual recai uma censura apenas de caráter moral, estético, de decoro. Mentira é feio. Para de fazer fofoca. Não é isso. são crimes graves. E o Roberto Barroso falou sobre isso também. Liberdade de expressão não é liberdade para vender arma, não é no regime ilegal, né, no mercado de arma paralelo, não é liberdade para propagar terrorismo, para apologia do nazismo, não é ser um espaço para que marginais ataquem a democracia. Portanto, ninguém quer censurar plataforma nenhuma, mas há manifestações que não são legítimas. É justamente para preservar, isso aqui é muito importante, é para preservar a democracia que não queremos que estejam aqui livremente plataformas que querem destruir a democracia e a liberdade de expressão. A melhor maneira de destruir a liberdade de expressão é transformá-la num crime. Ou não? E claro, a justiça age quando acionada, em qualquer tempo. A eleitoral, muito especialmente, né? E claro, o STF também. É preciso que haja lá, é preciso que alguém provoque o STF. Né? O ministro pode tomar decisões de ofício, mas num procedimento que já existe. Ele não inventa procedimentos. Aí disse o Barroso, o TSE assegurará eleições livres, limpas e seguras. A polarização existe em todo mundo, existe mesmo. E a democracia tem lugar para liberais, para progressistas e para conservadores. Ela só não tem lugar para aqueles que querem destruí-la. Parabéns, é isso. Né? A sociedade aberta aos seus inimigos. Do Popper. Que trata das sociedades livres e seus inimigos.
Momento cultural.
O que temos aí sobre o paradoxo da tolerância, que paradoxo não é, porque a resolução é simples. Você não pode ser tolerante a tal ponto que destrua o regime de tolerância. Você não pode ser tolerante a tal ponto que os intolerantes consigam impor a regra deles, a visão deles. E é bom lembrar que o Alexandre de Moraes, de quem nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Vocês se lembram que havia duas ações pedindo a cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. O Alexandre votou contra a cassação, até porque às vésperas da eleição, agora reconheceu que coisas muito erradas aconteceram ali, o país foi meio pego de surpresa e depois aí ao longo da apuração se vai vendo. Agora hoje, como diz uma música antiga lá da Tropicália, já não somos como na chegada, calados e magros, esperando o jantar. Isto é, não somos mais tão inexperientes quanto antes, nós já sabemos as coisas. E aí o Alexandre de Moraes disse, nessa votação, e ele vai presidir a eleição, essas milícias digitais continuam se preparando para disseminar o ódio, para disseminar conspiração, medo, influenciar eleições, destruir a democracia. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado e as pessoas que assim fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e a democracia no Brasil. E eu espero que assim seja. Ponto.
Já não somos como na chegada. Gil. Calados e magros, esperando o jantar.
Na porta do quarto se limita a janta. Linha do peixe de volta pra mim. Muito bem, ó. Eleições limpas, sim, como diz o presidente Jair Bolsonaro. É isso que queremos. Lembrando que na semana passada ele contou uma outra cascata. Perigosa essa, desmentida pelo ministro, dizendo que as Forças Armadas encontraram um monte de vulnerabilidades no sistema eleitoral, o que é mentira. O que o representante das Forças Armadas na comissão fez foi enviar questões. E essas questões, aliás, se não me engano, as respostas foram entregues hoje. Verifique só isso para mim, se é hoje mesmo.
É isso, foi
sim,
hoje.
Sim, né? As respostas entregues hoje. Não houve vulnerabilidade encontrada nenhuma. ele simplesmente tentou arrastar as Forças Armadas para o seu discurso golpista de novo. Discurso golpista, golpe haverá? Não. Mas nós não podemos correr o risco de ter perturbações nas eleições. Né? E quem não quiser a democracia tem de receber o devido tratamento da lei. Você não quer a democracia e fica na sua casa quietinho lá? Sim, agora você sai por aí, é homem público e faz pregação contra a ordem democrática? Então tem de resolver, tem de receber a sanção legal. Ponto final. Democracia, como se diz sempre aqui, é o regime que nem tudo pode. É isso aí. Alexandre Moraes deu prazo para que a PGR se manifeste. Eu tô rindo um pouco, né, Aras? Vamos ver. Sobre algumas coisas. Vai lá.
O ministro do Supremo Tribunal Federal deu 15 dias, Reinaldo, para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o relatório em que a Polícia Federal afirma que o presidente Jair Bolsonaro agiu para promover informações falsas sobre o sistema eleitoral. A gente falou bastante aqui desse assunto. Ao apresentar o documento, em dezembro do ano passado, a delegada federal Denise Ribeiro disse ver uma atuação direta do presidente na disseminação de ilações sobre as urnas eletrônicas. O parecer da PGR deverá dizer se há elementos para denunciar Bolsonaro ou se o caso deve ser arquivado. Há ainda uma terceira alternativa, um eventual pedido para estender o inquérito, a investigação contra o presidente.
Já tratamos esse assunto aqui. A delegada Denise documenta a atuação do chamado Gabinete do Ódio, das milícias digitais, junto ao Gabinete do Ódio. Né? Não é isso? Ela estava à frente de dois inquéritos. O das fake news, aquele aberto de ofício lá atrás, em março de 2019, e à frente do inquérito das milícias digitais, esse aberto por Alexandre de Moraes. Não é? Que derivou daquele dos atos antidemocráticos que tinha sido pedido pelo Augusto Aras. Augusto Aras disse que não viu nada demais e pediu a extinção. Disse, não, não tem nada demais. O Alexandre de Moraes disse, olha, tem problema aqui. E se abriu o inquérito das milícias digitais. A delegada Denise evidenciou que o Gabinete do Ódio, que atua dentro do Palácio do Planalto, trabalha junto com as milícias digitais. As evidências estão lá. Vamos ver o que o Procurador-Geral da República faz também com essas evidências. Né? TSE, Informação Forças Armadas, já falamos. Né?
Já.
Eu acho que eu estou fazendo aí um negócio com alquimia aí, vamos ver como é que vai dar esse negócio, está muita conversa mole nas redes sociais e tal, como é que está isso aí, vai lá.
A formação da chapa entre o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin já é dada certa, já é dada como certa. Nos bastidores já tem inclusive Santinho circulando por aí, a oficialização da aliança só deve ocorrer em março, segundo pessoas envolvidas. No fim da semana, nesse último fim de semana, o petista se reuniu com ex-tucano na casa de Fernando Haddad, um dos principais articuladores dessa união. A única dúvida ainda é sobre o partido a que Alckmin vai se filiar. O PSB de bola segue como a principal alternativa. O problema, como a gente já trouxe aqui na semana passada, é que alguns nomes da legenda estão contra essa aliança, um deles é o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Ele que se encontrou com o ex-juiz Sérgio Moro no fim de semana e disse que discutiram propostas a respeito do Brasil.
É, aí assim, são duas coisas, né? O Casagrande com certeza está contra que se faça a federação. A federação, como vocês sabem, os partidos se juntam e têm de ficar juntos, operar juntos e trabalhar juntos por 4 anos. E a aliança nos estados não pode contrariar a aliança nacional. Ela se estende aos estados. Bom, o Casagrande é contra, outros são contra. Né? A deputada Tabata, por exemplo, que anda muito em evidência, né? É uma das pessoas que é contra. Parece que o namorado dela, o prefeito João Campos, de Recife, também é contra a formação da federação. Já o Paulo Câmara, governador de Pernambuco, é favorável. O PSB tem criado algumas dificuldades para fazer aliança. Né? Então, por exemplo, o França não quer abrir mão da sua candidatura aqui, o Márcio França, aqui em São Paulo. E o Lula acha que o candidato tem que ser o ex-prefeito Haddad, Fernando Haddad. Agora, notem, o Haddad está muito à frente nas pesquisas aqui do França, então Lula quer. No Recife, o PT já abriu mão. Né? O candidato petista estava à frente e disse, não, tudo bem, fica o candidato do PSB. Só que o PSB está criando outras dificuldades. Então, talvez, né, talvez, para fazer aliança com o Alckmin, porque veja, o Lula quer o PSB como vice? Quer uma federação com o PSB? Quer. Mas não se esconde de ninguém que a estratégia do PT é ter Alckmin como vice, não porque vá agregar votos necessariamente, não é isso. Mas é um sinal, mais um sinal, né, de que o PT não vem, ou não viria aí a ver, né, caso ganhe, mas não creio que venha, não vem aí com sede de vingança e não sei o quê. A ideia é governar com um leque de apoios que inclua o centro político, eventualmente setores da centro-direita. Como, aliás, se fez nos quatro governos petistas. Eu acho curioso, muitas vezes, que alguns ficam falando, o PT agora quer... Tem crítica à esquerda, né? O PT quer governar com a direita. O PT quer fingir que governa com a direita. Quando foi que o PT não governou com a direita no Brasil? Alguém pode me dizer? Foi o primeiro governo Lula? Não tinha direita? A começar do vice? Estou falando direita democrática. Estou falando reaça bolsonarista. Tinha ou não tinha direita no governo Lula? Primeiro mandato, segundo mandato, primeiro mandato da Dilma, segundo mandato da Dilma. Tinha, né? Então não vai ser novidade nenhuma. O que há aqui é aproximação com um político, com um pedaço da opinião pública, antes ligado aos tucanos, ele não é mais tucano, com o qual o PT nunca se entendeu. Até por razões de estratégia eleitoral dos dois lados. Agora, o PSB, insisto, não está facilitando a conversa. Justamente porque, por exemplo, o Casagrande foi se encontrar com o Sérgio Moro. Bom, então, que toque a vida. Agora, evidentemente, neste caso, outras alianças podem ser prejudicadas. Porque tem as alianças regionais. Por exemplo, no Ceará... O PT e a família Gomes têm ali uma tradição de governos virtuosos. Vai se romper por causa da questão eleitoral? Isso não está definido ainda. Estão falando aí que eu vou fazer bomba fiscal, fazer bomba coisa nenhuma, vai.
O governo Bolsonaro tenta criar, né, Reinaldo? Uma boa notícia para o governo, né, não necessariamente para a economia. Bolsonaro quer, por exemplo, baixar o preço do combustível a qualquer custo. Mas as propostas na Câmara e no Senado não avançaram ainda e um dos motivos é a preocupação fiscal. PEC do Senado, que foi apelidada de PEC Kamikaze, por exemplo, a gente já explicou aqui, pode causar um rombo de 100 bilhões de reais nos cofres públicos. E um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo mostra que as tentações de Bolsonaro não se limitam aos combustíveis. O governo quer levar adiante, então... Outra coisa, renegociação de dívidas tributárias de médias e grandes empresas. O impacto disso seria de 92 bilhões de reais em 2022. No Senado tem ainda o projeto que corrige a tabela do IR, do Imposto de Renda. E se passar, vai custar mais ou menos 35 bilhões de reais. Segundo cálculos da Folha de São Paulo, a bomba fiscal pode ser de até 230 bilhões de reais.
Olha aqui, o país vive uma situação difícil, as empresas têm dificuldades, enfim, eu mesmo advogo que há de se ter uma solução para o preço dos combustíveis, que não é isso que temos. Isso aqui, vocês sabem, é antigo, vem lá de trás. Eu defendo essa posição. Né? Aliás, lembre-se que o preço dos combustíveis, Bob Furrui e Avólio Bene, que não tocou o hino do Corinthians, ele acha que eu não percebi. Né? Eu não lembro, depois eu vou ver.
Toquei.
Não tocou não, né?
Tocou.
Gente... Tocou? Tocou? Ah, tá.
Quer ouvir de novo?
Não, daqui a pouco. É que às vezes demora no retorno. Vocês se lembram que a greve dos caminhoneiros teve como centro essa questão dos combustíveis. Greve dos caminhoneiros que foi organizada pelo bolsonarismo. que teve como chefe Jair Bolsonaro, né? Que impediu, por exemplo, de levar adiante a reforma da Previdência, que poderia ter ido. Enfim, conhecemos isso tudo. E já lá, se vocês pegarem vídeos do programa 2018, eu estava defendendo que se criasse uma espécie de média móvel para os preços, para estabilizar os preços. Eu realmente não creio que essa política de variação em tempo real seja positiva para a economia. Ah, é commodities, mas nada é assim. Nada é assim com essa interferência tão imediata na vida das pessoas e nos outros preços. Então eu defendo há muito tempo que se encontre uma resposta, que se encontre uma solução que não é essa. E, portanto, eu compreendo que o governo Jair Bolsonaro queira encontrar uma solução. O que me incomoda aí, e às vezes as pessoas não prestam atenção direito àquilo que é dito, né? É que é o seguinte, o que é lamentável é Bolsonaro não ter uma resposta pensada, técnica, e querer avançar diretamente na arrecadação dos estados. Ameaçando, calcule, entrar até na justiça contra os governadores. E estabelecer uma guerra com os governadores para dizer, eu não tenho nada com isso. Tem com isso. Claro que tem com isso. A culpa não é sua se o petróleo sobe. Agora, não haver uma política de preço devidamente negociada com o mercado que contempla os interesses de acionistas privados da Petrobras, isso é culpa sua. Sua, do seu ministro da Economia. Então, notem, o Paulo Guedes e a economia descartou. Não tem acolchoado de combustível. Calou, não tem! Ah, não tem? Tá bom. Então tem o quê? Aí o Bolsonaro se sai com a guerra contra os governadores. É razoável isso? É razoável isso? Ah, eu tô contra que as empresas tenham um alívio na sua situação. Não, todo mundo sabe a dificuldade que é no Brasil. Mas como é que isso se concilia com os limites fiscais que temos? E aí, quando se fala de limite fiscal, algumas entidades empresariais que apoiam o governo Bolsonaro, mas não querem limite fiscal? Esta bagunça, essa bagunça não dá em nada, porque falta eixo, falta dizer o que se quer. E aí o Bolsonaro sai destrambelhado, então ele quer tudo. Ah, então vamos resolver o problema dos combustíveis. Como? Guerra com os governadores, acaba com o imposto. Vamos resolver o problema das empresas. Tá bom, então vamos deixar de arrecadar. Mas tem dinheiro para deixar de arrecadar? Não. Não. Aí vai a Casa Civil, faz uma proposta para os combustíveis... A Casa Civil, sem falar com a economia, que é da Câmara, aí aparece uma no Senado, mais deslocada ainda. E o resumo da ópera é que depois vem o Paulo Guedes e diz, ah, olha, é o seguinte, precisamos de mais uma chance para conservadores e liberais. Não, vocês precisam decidir que rumo vocês vão tomar na vida. E o Boletim Fox?
Mercado financeiro piorou de novo as estimativas para a economia brasileira nesse ano. A previsão de inflação, por exemplo, aumentou pela quinta semana seguida, foi de 5,44% para 5,5%. Com a alta da inflação, os economistas também projetaram um novo aumento da taxa básica de juros, a Selic. Segundo o Boletim Focus do Banco Central, ela vai terminar 2022 em 12,25% ao ano. Na semana passada, a gente trouxe aqui a estimativa era de 11,75%, ou seja, meio ponto acima agora. Os analistas de mercado também preveem um crescimento pequeno do PIB, alta de apenas 0,30% nesse ano e de 1,5% no ano que vem.
Pois é, não tem milagre, né? Não tem milagre nessas coisas. Entende? Diante desse destrambelhamento, aí as pessoas começam a fazer apostas achando que as coisas não vão entrar nos eixos. E é o que temos. Vai um tanto de passado, de coisas ruins que aconteceram, que se refletem nos preços, e vai um pouco de expectativa também. Como eu sei que não vai dar certo na cabeça das pessoas, então eu me protejo. Isso decorre de um governo que perdeu credibilidade. Né? E a credibilidade foi perdida por bons motivos. Você que acompanha pelo Daio, depois, fora de São Paulo, eu vou falar um pouco mais de eleições nos 4 minutos seguintes, depois dos comerciais, em São Paulo, né? Porque tem muita coisa também nacional que depois a gente volta. E aí, se você tiver algum interesse especial nisso, procura nas redes sociais, se acompanha só pelo rádio. Certo? É isso aí.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Para quem quer ter a melhor programação de TV em casa, a Sky é a escolha certa. Afinal, vamos aos fatos. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem filmes, séries e jornalismo 24 horas para você ficar por dentro das principais notícias. E com Sky pré-pago, não tem mensalidade, você recarrega quando quiser, podendo pagar R$ 23,90 por 4 meses de recarga digital. Não perde tempo. Ligue 0800 940 2357. Não esquece, hein? 0800 940 2357. Vem pra Sky.
Lá em casa tem sabor,
lá em casa tem Italac,
lá em casa tem amor,
no Brasil inteiro tem
Italac,
lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Muito bem, estamos de volta. Eu falei que ia comentar um pouquinho sobre eleições. Né? Olhem, tem muito bobo aí que acha que, especialmente aqueles que acreditam que, olha, o Reinaldo agora é petista. Ah, queridos, no governo PT o Reinaldo era direitista, era tucano, era isso. Né? Em política eu me identifico com os advérbios. Embora tenha meus pontos de vista, claro. O que eu faço, e muita gente do centro, da terceira via, esta mal chamada terceira via, Bob Furuya, vale bem. O que eu faço é algumas advertências que até deveriam ser gratos por isso. Há quanto tempo eu tenho dito que investir nessa história de polarização ideológica não dá camisa para ninguém. Ou melhor, não dá faixa para ninguém. Pode até dar camisa, Bob Furuya, porque ganha dinheiro no partido, isso aqui, uhum. Mas faixa presidencial? Não. Quanto tempo eu tenho falado disso? Mas não é de agora, o Vale Bem, né? O Reinaldo falou isso semana passada. Não. Eu estou falando isso desde que o Lula me concedeu uma entrevista, no dia 1º de abril. Do ano passado. Ah, dia da mentira? Pois é, eu só disse verdade ali e ele também disse verdade. Estou dizendo, não estou entrando no conteúdo do que ele disse, estou dizendo verdades sobre o processo eleitoral. Ali eu já disse, olha o Lula indo para o centro, numa entrevista para um notório crítico dele, para mim. Porque pela sabedoria convencional, ele nem deveria ter dado aquela entrevista para mim. Depois de tudo que eu bati no governo dele. E deu. Ah, mas também se foi dizer que ele foi condenado sem prova, e foi? Ué, quer que eu diga o contrário? Por que que o Moro não me disse até hoje em que página está a prova? Ele não vai dizer, porque não tem. Então, o cenário ficou perdido nesse negócio de polarização ideológica. Polarização ideológica, o Lula está querendo centro. Polarização ideológica com Alckmin de vice. Como costumo brincar, comeram muita banana no café da manhã e fez mal pro cérebro? Mas banana faz mal pro cérebro? Não, né? Tô brincando. Hã? Agora, como insiste nisso, então a coisa não sai. A mesma coisa, Sérgio Moro também veio com essa conversa misturando mais coisa com a corrupção. Aí vem o negócio lá da grana que ele ganhou na Álvares e Marçal. Ah, mas não tem nada de legal a ver. Dois, o valor choca as pessoas, né? Por 9 meses de trabalho. Então, como se ninguém... Então, assim, somos todos sem nenhum passivo político, pessoas impolutas, sem passivo político, estamos aqui para denunciar a radicalização do processo político no Brasil e falar que é preciso um centro, porque essa polarização ideológica... Só que eu lembrei, na minha coluna da Folha, estou lembrando aqui, lembro sempre... Isso que se chama polarização ideológica, que não é, que o Bolsonaro é extrema-direita, mas o Lula é extrema-esquerda, de qualquer forma, quando você pega primeiro turno, você tem 70% dos votos. O que vocês estão dizendo? Que é preciso mudar de povo o Brasil? Precisa de outro povo? Agora, a bola da vez, Simone Tebet... Pode ser, vai ter a federação ali entre MDB e União Brasil, seria um partido, seria uma frente gigantesca. Agora, é preciso ter o que dizer para as pessoas, vou lembrar sempre isso. Gostem ou não, Bolsonaro infelizmente tem um monte de coisa que eu acho ruim a dizer às pessoas, e elas querem ouvir aquilo. Lula tem a mensagem... num governo de conciliação, mudando completamente a rota do governo Bolsonaro. O que eu acho necessário. Estou sendo claro aqui. Agora, esses que se opõem ao PT, seriam capazes de dizer, precisamos mudar completamente a rota, presta atenção nisso aqui. Esses que querem ser terceira via, que pretendem chegar à presidência, algum deles é capaz de dizer, precisamos mudar completamente a rota do Brasil? Isso o Lula está dizendo. Completamente. E esta mudança de rota inclui o PT. E os petistas. Ou vocês vão continuar nessa. De que o Brasil precisa mudar completamente de rota. Excluir aquilo que o bolsonarismo representa. E excluir também aquilo que o PT representa. Se vocês continuarem nessa... vocês não vão chegar a lugar nenhum. E vocês, me deveriam ser gratos por eu estar falando isso a vocês. Tá? Querem que eu diga de novo? Lula disse, precisamos mudar o que está aí. Bolsonaro tem de mudar, tem que acabar. E tenta incluir o resto. Vocês falam, precisa mudar isso que está aí, Bolsonaro e tal. E tenta excluir o PT também. E aí vocês falam para menos de 30% do eleitorado que se declara nenhum nem outro. É um erro de cálculo brutal e é um erro de política. Digam agora assim, obrigado, Titio Rei, por nos dar essa aula elementar. É isso aí.
Aqui quem fala é o chefe Henrique Fogaça. Olha aí, um recado pra você que tá viajando na maionese. Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão, tá bombando. Tem muitas atrações e muita comida. Receitas minhas, pratos, sobremesas e drinks do reality.
Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão. Viva agora! Parque aberto até 9 da noite. Visite o site e compre agora seu passaporte.
Tá comendo o que no concorrente? Hã?
Seu caminho.
Vou falar agora da Castelo Branco, viu? O motorista encontra o trânsito melhor do que o normal, no sentido do interior, vai bem ainda do Cebolão até a altura do Rodoanel. E o Rodoanel, na altura da Castelo Branco, a pista externa tem o trânsito mais pesado. A pista interna funciona bem. Loft, comprar ou vender seu apartamento com tudo em um lugar, só Loft.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Bob Furui, aqui é o Linha de Política, hein? Nesses quatro, um pouquinho mais de quatro minutos foi, na verdade, né? Você que não estava ligado, tava em outra, não estava em São Paulo, vê depois.
Tem um recorte no YouTube, muita gente vai ver, hein?
Vai
ter que rever também para
poder. Vai ter que rever. Eita, Bob Furui, Avólio Bene. Aliás, o Bolsonaro tinha previsto o Palmeiras bicampeão. Eu não entendi porque é bicampeão. Ele não, considera aquilo. 51.
Tá. Mas se ele não tivesse
e falado. Ele até disse que o Palmeiras teve muita sorte depois que ele chegou à presidência, né? Ele falou isso também. Ei, presidente, eu lembro que o senhor torceu pro Flamengo naquele. Né?
Na final da Libertadores.
Libertadores, né? Torceu pro Flamengo.
Mick Jagger é brasileiro.
Tá pé frio, hein? Seca a pimenteira. Viagem de Bolsonaro à Rússia.
Embarcou, Reinaldo. O presidente embarcou há pouco, 6h20 da noite, para a Rússia. Vai chegar a Moscou na terça-feira e o encontro com o presidente Putin, Vladimir Putin, está previsto para quarta. Como a gente informou aqui semana passada, Bolsonaro e a comitiva brasileira vão ter de passar por pelo menos 4 testes de Covid antes da reunião com os russos. O presidente decidiu manter a viagem mesmo com as críticas internacionais e até de aliados aqui no Brasil. Dizem que ele vai passar por um desgaste desnecessário em meio à crise na fronteira entre Rússia e Ucrânia. Dos ministros, viajaram com o presidente, chanceler Carlos Franco França, né, o Walter Braga Neto da Defesa e também Luiz Eduardo Ramos da Secretaria de Governo. Depois da visita a Vladimir Putin, comitiva faz uma parada na Hungria, onde Bolsonaro vai se reunir com o primeiro-ministro Viktor Orbán, considerado um autoritário, alguém que não respeita nem democracia, nem direitos humanos.
Considerado não, e é mesmo, né? E o Bolsonaro tentou defender a viagem, vai.
Hoje mais cedo, falando a apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou que o mundo todo tem problemas e que ele vai sempre torcer pela paz. Indagado sobre o motivo da viagem nesse momento de tensão, o presidente disse que temos assuntos comerciais a tratar. Ao falar sobre a paz, no entanto, ele se enrolou um pouco. Vamos assistir.
Temos negócio com eles, comerciais. Em grande parte, o nosso agronegócio depende dos fertilizantes deles. Temos assuntos para tratar sobre defesa, né? Sobre energia. Muita coisa para tratar. E o Brasil é um país soberano. Você pode ver, o mundo todo tem seus problemas. Se você começar a querer resolver o problema dos outros, né? Tipo, foi possível, né? E a palavra lá de paz, foi para ajudar, mas tudo bem.
Não, o problema é evidente que o Brasil tem interesses com a Rússia, não tão salientes assim, mas tem. Ninguém está negando isso. Ninguém quer que o Brasil, inclusive, compre a briga da Ucrânia, disso e daquilo, né? Se fosse isso, eu mesmo seria o primeiro a falar, fica fora disso. Só que você, mas é o contrário. Ele está atravessando a rua. A troco de quê? E a questão aí nem tem a ver com a relação bilateral Rússia-Ucrânia. O problema é que hoje o Putin está aí tomando uma decisão que se opõe aos Estados Unidos, se opõe a uma boa parte da União Europeia, né? E daqui a pouco eu vou fazer um comentário específico sobre a questão aí propriamente internacional, e não tem por que o Brasil se meter nesse rolo. Essa viagem mal tem agenda. A verdade é essa. Né? Serão duas situações de encontro brevíssimas, nada que não pudesse ser resolvido pela diplomacia. Tá, aí outro dia eu li assim, não, porque o Putin também mostra que não está isolado. Mas mostra que não está isolado recebendo Bolsonaro? Se fosse isso, essa seria a maior prova de solidão do Putin. Não é? Prova, Putin, que você está solitário no mundo. Recebi o Bolsonaro. Mas escuta, quem tem o apoio da China precisa receber o Bolsonaro? Não, claro, não vai hostilizar. O Brasil, a despeito do seu governo, tem aí alguma importância no mundo, então vai. Agora, para o Brasil, isso não traz nada de útil. Rigorosamente nada. Não vai haver um incremento das suas relações com a Rússia, não facilita nada, nenhuma das pretensões do Brasil. Por exemplo, a pretensão do Brasil de entrar na OCDE. Isso ajuda? Não. Por que ajudaria? Já não está fácil. Em razão de questões ambientais. Prejudica. Cria dificuldades. Ah, então vai facilitar o Mercosul, União Europeia? Não. Também. Também não. Restabelece relações de normalidade com o governo americano, depois de o Brasil ter tentado se meter na eleição dos Estados Unidos. Calcule. Também não. Então serve para quê? E aí fica, né? O Mourão ali, defendendo a viagem. Vai, o que disse o Mourão?
Vice-presidente Reinaldo, ele comentou essa situação da viagem de Bolsonaro, disse que não vê maiores problemas não, e que vai ser só um dia lá, então tá tudo certo. Mourão acrescentou que na semana passada o presidente da Argentina esteve em Moscou e que não houve trauma nenhum para ninguém. Mourão afirmou ainda que não acredita num confronto armado, segundo ele, tudo vai ficar apenas nesse jogo de pressão.
É, não, mas é, até eu entendia que o governo da Argentina, por exemplo, pertencia a um outro viés ideológico, como eles gostam de dizer, em relação a Bolsonaro. Né? Agora, eu gosto do jeito do Mourão falar, não, é um dia só lá, porque no fundo o Mourão fala, claro que não tem importância. Claro que não tem importância, isto é, não tem razão para estar lá, é um dia só lá. E aqui vão dizer que eu pego no pé, mas o que eu posso fazer? Ciro e Moro também comentaram.
Sim, os pré-candidatos à presidência criticaram a viagem de Bolsonaro numa publicação no Twitter. O ex-juiz Sérgio Moro chamou o presidente de trapalhão e disse que ele está no lugar errado e na hora errada. Ainda segundo Moro, aspas, a inexplicável ida à Rússia nesse momento nos antagoniza com todo o Ocidente e é mais um constrangimento para a diplomacia brasileira. Já Ciro Gomes afirmou que o presidente pode colocar o Brasil em posição delicada com parceiros comerciais. Ele escreveu, Bolsonaro entende tanto de política externa quanto de economia ou de saúde pública, ou seja, nada. Na melhor das hipóteses, sua ida à Rússia em meio a um dos momentos mais delicados da geopolítica mundial não passará de um indecente turismo com recursos públicos. Se Bolsonaro falar o que não deve, como é corriqueiro, colocará o Brasil em uma posição delicada com parceiros comerciais importantes. Seu desejo por exibição e autopromoção pode custar muito caro ao nosso país.
A fala do Ciro, evidentemente, uma fala colocada de quem sabe do que está falando. O Moro nos antagoniza com todo o Ocidente. É verdade, Moro. Sabe a palavra caixa? Aí, tá, a crítica é igual. Não é. É uma crítica genérica de quem nem está sabendo, sabe direito o assunto. Não pontua a crítica, né? Como sempre. Nem sabe do que está falando. Agora, evidentemente, o Bolsonaro não tem nada para fazer lá. Li há pouco, acho que está circulando por aqui também, já na imprensa brasileira, que a Ucrânia começou a dar sinais de que pode abrir mão de integrar a OTAN.
Isso.
Né? Que é o pacto militar do Ocidente, dos países que se opunham ao comunismo, agora, na verdade, assumiu uma outra configuração, isso, são outros os alvos. Né? E a razão primeira, né, dessa confusão entre a Rússia e a Ucrânia, primeiro foi o Ocidente se articular realmente para derrubar um governante na Ucrânia que era pró-Moscou. E foi derrubado por uma parte do país, não por todo o país. Você tem um pedaço da Ucrânia que é formada quase na totalidade de russos étnicos. Afinal de contas, aquilo tinha virado uma federação, um país só, na prática. Né? Eu já disse aqui, vou reiterar, eu acho o Putin um político em muitos aspectos desprezível. Agora, como reconhece qualquer pessoa que tem uma abordagem minimamente cuidadosa disso, né? E acho que o Macron, em que pese o anti-americanismo dos franceses, né? Que vem lá do De Gaulle, vem de antes, mas com De Gaulle, né? Somos aliados, mas somos diferentes. O Macron reconheceu, e eu reconheço também, eu disse aqui, qualquer que fosse o governante russo, de qualquer tendência, ia dizer a OTAN chegar à Ucrânia, não, porque significa a OTAN chegar à minha fronteira. Não faz sentido isso, a não ser que se queira provocar a guerra. Parece que a Rússia também está acenando com negociações. Agora, o que eu acho lamentável, e vou dizer, o papel dos Estados Unidos, sim, há quem admire, nossa, como Biden está sendo o quê? Com seus alertas permanentes de que a Ucrânia vai ser invadida, a Ucrânia dizendo não, estamos sendo invadidos e não seremos invadidos, isso só nos prejudica, elevando claramente a temperatura da crise para tentar, é a coisa mais escancarada que eu já vi dos últimos tempos, para tentar resolver uma crise que também é interna dele, com o eleitorado americano e com a população americana. O papel dos Estados Unidos aí deveria ser de distensionar. Em vez disso, eu vejo, inclusive, alguns candidatos a gênios da geopolítica aqui no Brasil, completamente anti-Rússia. Eu acho desprezível Putin, mas nesse caso, eu pergunto o seguinte, aquele governo da Ucrânia que está lá, governando com aquelas milícias fascistoides que estão lá, esse governo da Ucrânia merece o que significaria uma guerra naquela região? Ah, então deixa a Rússia invadir e arregaçar? Não, mas ninguém está falando invadir e arregaçar. Então, vê com um pouquinho mais de calma e distanciamento. As eleições de meio de mandato do Biden valem uma espécie de apoio burro à eventual guerra, porque o Putin, afinal de contas, não é flor que se cheire? Não, não é. Agora eu digo uma coisa, também não dá para cheirar as flores do governo ucraniano, não. Que fica essa observação. Meu Deus, vai lá. Porciúncle Paulo Coelho, vai.
Um outro detalhe sobre essa viagem do presidente à Rússia, o Bolsonaro desistiu no fim de semana de levar a cúpula da Secretaria de Cultura a essa visita oficial. O escritor Paulo Coelho comemorou a decisão do presidente nas redes sociais e escreveu que Bolsonaro finalmente acertou uma. Secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, o PM André Porciúnculo, abraço direito do Mário Frias na pasta, respondeu e bateu boca com o escritor nas redes sociais. Porciúncula também teve a tréplica de forma e respondeu de forma agressiva, chamando Paulo Coelho de idiota e de maconheiro escritor de livro de colorir.
Beijo para Paulo Coelho. Olha aqui. Bom, primeiro que eu concordo com a observação inicial do Paulo Coelho, né? Proibir a viagem dos dois. É uma questão de bom senso até, e se o Bolsonaro teve essa, agora sabe por que proibiu? Porque pegou muito mal, né? Porque não se conseguiu explicar uma outra viagem, rapidamente aí, vai.
Também no fim de semana o secretário Mário Frias tentou explicar aquela viagem para Nova York, que gastou R$78 mil dele, ele e um assessor, né, gastaram R$78 mil de dinheiro público. Vale lembrar que custou R$38 mil por pessoa, sendo R$26 mil apenas nas passagens. Na cidade americana, em Nova York, Mário Frias teve menos de uma agenda por dia, entre elas uma reunião com o lutador de jiu-jitsu bolsonarista Renzo Gracie. E a explicação foi a seguinte, ele disse que o objetivo era trazer ideias ao Brasil. Mário Frias afirmou também que foi a Nova York tentar entender como a Broadway funciona e consegue ser autossustentável.
Olha, gente, razão porque, né, o Paulo Coelho tá certo. Eu tenho tanta vergonha até de ler essas coisas, de ouvir essas coisas. Na verdade, eu tenho vergonha de olhar para a cara dessas pessoas quando elas aparecem nos meios de comunicação. Porque eu sempre me pergunto, como é que nós conseguimos fazer isso de nós mesmos? Né? É isso aí.
Hoje, todo mundo fala sobre investimento. Mas, afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado. Ações na Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Para quem quer ter a melhor programação de TV em casa, a Sky é a escolha certa. Afinal, vamos aos fatos. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem filmes, séries e jornalismo 24 horas para você ficar por dentro das principais notícias. E com Sky pré-pago, não tem mensalidade, você recarrega quando quiser, podendo pagar R$ 23,90 por 4 meses de recarga digital. Não perde tempo. Ligue 0800 940 2357. Não esquece, hein? 0800 940 2357. Vem pra Sky.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite. Nesse horário você continua com a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h06. Você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. É da coisa, a gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Beleza, mantemos o que está aí, mas abrimos pela 13 este bloco. Está aí, vai, vamos lá.
Os cartórios do país registraram agora em janeiro o mês mais mortal de toda a atual série histórica, que começou em 2003. Foram 144.341 óbitos, uma alta de quase 5% em relação a 2021, que detinha o recorde anterior. Esse número elevado está, claro, relacionado à Covid-19. Foram mais de 14.500 vítimas da doença nesse período. Além disso, os cartórios apontam crescimento de mortes por complicações que podem estar relacionadas ao coronavírus. É o caso dos óbitos por pneumonia, que saltaram de 12.745 em janeiro de 2021 para 21.661 agora nesse ano. Os óbitos por síndrome respiratória aguda grave também cresceram, passaram de 1.581 no ano passado para 1.734 em janeiro desse ano.
Olha, é evidente que quando você pega as mortes por síndrome respiratória aguda grave, você pode falar assim, tem uma variação aí, embora percentualmente relevante, mas vá lá, né? Agora é claro, né, que se você teve mortes por pneumonia bacteriana, pneumonia viral de um outro tipo, 12.745 vai para 21.661, das duas uma, a gente precisa identificar então a existência de uma bactéria que saiu por aí matando, é uma questão de lógica elementar, ou de um vírus novo, não é que é um vírus conhecido, só que não com o nome, né? Não conseguiram fazer o diagnóstico. Então é claro que a Covid continua a matar muito. E continuamos a ter subnotificação. Um avanço de 5% dos mortos sobre o ano passado, que já foi um ano que houve um número brutal de mortos, é claro, né? Sobre o anterior, é claro que isso é importante, é claro que é um número que preocupa, né? E nós sabemos o que foi, né? Ou não sabemos o que foi, sabemos. Isso aqui, mais uma evidência, né? Então fica assim, a Covid é pura invenção, tá aqui. Eu lembro que alguns vagabundos, vocês vão ver quando houver o total de mortos, que o total de mortos vai ser igual, não! É brutalmente maior. 2021, brutalmente maior sobre 2020, que já tinha sido recorde. Que há? E continua a morrer. É bom que isso fique claro. E continuam também a usar o poder público para a politização, vai.
Formatura de sargentos da Polícia Militar de São Paulo pode se tornar de novo um evento político eleitoral para Bolsonaro. Desde que o presidente chegou, Bolsonaro chegou à presidência, a cerimônia ganhou contornos de comício. O comando da PM vem tentando evitar uma nova saia justa, mas a situação é complicada. Os formandos devem escolher votar num paraninfo da turma. E nesse ano, quem venceu a disputa foi o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que será candidato ao governo do estado de São Paulo em outubro. Comandante da Escola de Sargentos, Coronel Temístocles Telmo Ferreira, diz que a decisão ainda não é final e que ele colocou mais dois nomes ligados de fato à PM paulista nessa disputa. Nas redes sociais, os bolsonaristas estão acusando o governador João Dória de interferir no caso. Além de reclamar dessa questão do ministro Tarcísio, dizem que Dória proibiu que a cerimônia fosse realizada no sambódromo do Anhembi, o que é uma fake news, Reinaldo. Por causa da pandemia, desde 2020, cerimônia ocorre na própria escola de sargentos e não no Anhembi, para evitar aglomerações.
Olha, o governador faça o que quiser, eu simplesmente interferiria. O cara é pré-candidato aberto ao governo de São Paulo. É claro que isso tem interferência ali dentro, na própria PM, de natureza política. Ah, não me diga que agora os PMs de São Paulo, os sargentos que estão se formando, gostam tanto de infraestrutura, gostam tanto de engenharia, que resolveram escolher o Tarcísio. É mesmo? Oh, não me comovam. E quem está falando aqui? Eu já fui para paraninfo de formatura, de soldado, de formação de soldado. Aliás, eu tenho a medalha Tobias Aguiar, porque eu defendo os bons policiais e as boas práticas policiais. Não faço política. Isso aqui é, mais uma vez, querer fazer brincadeirinha à beira de quartel. E é claro, pegue qualquer formando, sargento, e diga aí uma obra que o Tarcísio está fazendo e diga por que Tarcísio... Você escolheu o Tarcísio porque ele trabalhou no Denox, nos governos petistas, é isso? Por isso você escolheu o Tarcísio? Que ele era um quadro técnico do Denox, do governo Dilma? É por isso? Acho que não, né? Ah, não, porque você aprecia muito a formação dele de engenharia, né? Não adianta. Enquanto tentarem politizar órgãos do Estado que não podem ser politizados, que têm arma, aqui haverá sempre um adversário. Sempre. É isso aí.
Atibaia é uma das melhores cidades para se viver, para investir e para passar férias. Conheça o Mirai Atibaia Patriani, um prédio moderno que a Patriani trouxe para Atibaia, com apartamentos de duas suítes e duas vagas. Uma oportunidade única para comprar o seu imóvel em uma das melhores localizações de Atibaia, no Alvinópolis. O prédio é tão moderno que tem até fazenda de energia solar e casa de campo para receber os amigos. Aproveite essa oportunidade. As obras já estão avançadas. Construtorapatriani.com.br.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Condições imperdíveis para você sair de Toyota 0km da McLart Maia. Somente em fevereiro, Corolla XEI e Corolla Cross XRE 2022 com até R$7.000 de bônus no seminovo ou taxa 0,99% ao mês. Isso mesmo, somente na McLart Maia, Corolla XEI e Corolla Cross XRE 2022 com condições exclusivas e 5 anos de garantia. Consulte condições em mclartmaia.com.br e saiba mais. Juntos salvamos vidas.
Seu caminho.
O caminho da Eliseu de Almeida e Pirajussara ainda funciona bem para o motorista nas duas direções, assim como a Francisco Morato. Não tem dificuldades. A Regis, na altura do Largo do Taboão, também é um caminho que funciona bem nos dois sentidos. Red Balloon, a super escola de inglês que dá aos seus filhos poderes incríveis para eles vencerem todas as fases da vida.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Minutinho, ministro André Mendonça.
O ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu continuar como relator de uma ação que tem como objetivo apurar a conduta do presidente Jair Bolsonaro na demissão de funcionários do IFAM. O pedido de afastamento foi feito pelo senador Randolfo Rodrigues, mas foi rejeitado por André Mendonça, que já foi advogado-geral da União e ministro da Justiça no atual governo. A ação contra o presidente foi apresentada pelo próprio Randolfo em dezembro do ano passado e ele pediu que Bolsonaro fosse investigado pelos crimes de prevaricação e advocacia administrativa, depois de o presidente aparecer num vídeo dizendo que demitiu funcionários do IFAM após eles terem interditado uma obra da Avan. Avan que pertence a Luciano Hang, um dos principais apoiadores.
Olha, presta atenção, se houver algum ato do Mendonça na Advocacia Geral da União, no Ministério da Justiça, relativo a esse caso em particular, ele teria de se dizer impedido. Não havendo, só por ter sido advogado-geral da União e ministro da Justiça, não há impedimento, isso o próprio Supremo já tem, claro. Porque senão, então, nada que dissesse respeito ao governo, ele poderia votar, né? É isso, não vai acontecer. E o Supremo já houve outros casos com outros ministros e isso não aconteceu. Entenderam? Se tivesse atos dele relativo a esse caso, aí sim. Mas que eu saiba, não há. Né? É claro que eu tenho uma tentação grande de falar que ele está errado. Confesso. Mas eu falo o que precisa ser falado. É isso aí.
Com a Ágora Investimentos, o mercado vai te surpreender cada vez menos. A Ágora lançou uma plataforma completa para quem quer entender cada vez mais sobre finanças, economia e investimento. O Ágora Academy. São dezenas de cursos e conteúdos exclusivos sobre o mundo dos investimentos, como lives, podcasts e diversos cursos de capacitação e formação, como pós-graduação e MBA. Tudo na palma da sua mão. Ágora Investimentos. Saber investir é para todos.
Aqui quem fala é o chefe Henrique Fogaça. Olha aí, um recado para você que está viajando na maionese. Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão, tá bombando. Tem muitas atrações e muita comida. Receitas minhas, pratos, sobremesas e drinks do reality.
Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão. Viva agora! Parque aberto até 9 da noite. Visite o site e compre agora seu passaporte.
Você tá comendo o que no concorrente? Hã?
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê, com o trânsito mais carregado a partir da região da Ponte do Limão, no sentido da Ayrton Senna. Mas está pesado, só que até que dá para enfrentar até a altura do Parque São Jorge. Quem segue no sentido da Castelo Branco, a situação é mais tranquila aí pela Marginal do Rio Tietê. Proteja o seu cão por dentro e por fora com o inovador NexGard Spectrum, uma solução completa contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos em um delicioso tablete. É um e pronto.
Band News FM.
Valentine's Day, my fun Valentine. Olha que coisa linda. Sarah Vaughan. Também.
Na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.